alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo na Palavra de Deus. Como você sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia, porque cremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajuda a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. A vontade de Deus está expressa claramente em todas as páginas da Palavra do Senhor. Assim, ao darmos sequência ao estudo do nosso livro, do livro do profeta Daniel, iniciando hoje especificamente a segunda parte do livro, o estudo da literatura apocalíptica, devemos ficar atentos, porque certamente aqui nós vamos encontrar revelações e declarações da vontade de Deus para as nossas vidas. Você sabe também que logo no início dos nossos programas, nós temos dedicado alguns minutos para duas atividades. Em primeiro lugar, quero registrar a correspondência que recebemos da Deide, que é da cidade de Tupã, no estado de São Paulo. Ela nos enviou a seguinte mensagem: conheço a RTM há tempos e foi para mim uma alegria, como de uma criança que ganha um doce, descobri-los novamente. Estou sempre aprendendo com as lições do professor Itamir. Deus o abençoe pelo seu entendimento e capacitação, pelo seu trabalho de divulgar a Palavra de Deus. Ele, o nosso Deus, o tem usado para isso. Esses estudos são como se estivesse numa igreja ouvindo um sermão de um pastor. Muito obrigado mesmo por isso. Sabemos que é por meio dessa comunicação que muitos chegam a Cristo. Obrigado. Querida irmã, muito obrigado por suas orações e por suas palavras incentivadoras. O nosso propósito realmente é esse. Nós queremos comunicar a Palavra de Deus de forma clara e simples, com a finalidade de muitos poderem entender e aplicá-la em suas vidas. Temos orado para que Deus use aquilo que aqui é transmitido para a sua honra e sua glória, para a edificação do corpo de Cristo, e também almejamos a salvação de muitos amigos que ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso também, em segundo lugar, eu quero convidá-la e também a outros amigos que estão nos ouvindo, aquela outra atividade sempre gostosa, sempre muito produtiva nos nossos programas. Nós vamos colocar a nossa vida, o programa de hoje, diante do Senhor, orando e pedindo as suas bênçãos para esse projeto e para o estudo de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos ouves. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito, para podermos compreender a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Senhor, obrigado porque hoje iniciamos esse estudo da parte escatológica de Daniel. Te pedimos que Tu nos dês compreensão daquilo que o Senhor já revelou para o Teu servo lá no passado. São detalhes da Tua Palavra que ainda irão acontecer, que possamos ouvir a Tua voz e estarmos preparados para obedecê-lo. Senhor, pedimos que o Senhor continue nos abençoando nesse projeto e nós oramos e colocamos ele nas tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos a primeira parte do capítulo 7 de Daniel. Vamos estudar o texto de Daniel 7, 1 a 14. Como dissemos anteriormente, aqui iniciamos o estudo da segunda parte do livro de Daniel, que descreve as visões apocalípticas concentradas nos capítulos 7 até 12. Enquanto nos 6 primeiros capítulos encontramos as narrativas históricas desse livro, a partir desse capítulo encontramos os ensinos escatológicos que revelavam ao povo de Israel, ao povo de Judá, que ainda estava no exílio, os planos de Deus para o seu povo. Para o judeu piedoso, para o israelita sério, que estavam exilados e desejavam ardentemente retornar à pátria, através de Daniel, Deus mostrou como a ascensão e a queda das grandes nações afetariam diretamente o seu povo e, consequentemente, indiretamente, afetaria também as demais nações, pois era uma descrição da própria história humana. A mensagem dessas palavras inspiradas demonstram que a soberania divina sobre a história garantia a sobrevivência de Israel como nação durante aquele tempo em que, por meio das nações gentílicas, Yahvé purificava o seu povo e preparava Israel para a sua gloriosa redenção na vinda e no reinado do Filho do Homem. Uma observação que faz importante é que nesse texto nós vamos encontrar o relato de um acontecimento que ocorreu antes dos capítulos 5 e 6 desse mesmo livro. Se mantivéssemos uma ordem cronológica, deveríamos considerar essa sequência. Primeiro, capítulos 1 a 4. Depois, capítulos 7 a 8. E aí depois, sim, o capítulo 5. Esse relato do capítulo 7 se deu provavelmente em 553 a.C. E no decorrer desse capítulo, encontramos o relato da visão que Daniel teve enquanto dormia e sonhava. Daniel viu um conjunto de quatro animais surgindo do grande mar, representando o mundo e todas as nações e povos. Mas viu também um julgamento sendo efetuado para que se estabelecesse o reino de Deus, isto é, o domínio eterno do Filho do Homem, o Messias tão aguardado. Quando estudamos esse capítulo, como faremos nesse e no próximo programa, percebemos que o conteúdo dele trata do mesmo tema do capítulo 2. Espero que você se recorde. Porém, quando colocamos os dois conteúdos lado a lado, percebemos algumas diferenças. Primeiro, no capítulo 2, Nabucodonosor viu os quatro reinos mundiais em seus aspectos bélicos e militares, enquanto nesse capítulo, Daniel vê os mesmos quatro reinos mundiais em seus aspectos morais e éticos. Uma segunda diferença é que Nabucodonosor viu os reinos mundiais no seu aspecto político, enquanto aqui Daniel os vê sob o aspecto religioso. Uma terceira área de comparação é que no capítulo 2 a visão demonstra uma esfera inanimada, pois a estátua, mesmo composta por diferentes materiais, ela estava imóvel. Aqui, no capítulo 7, os animais estão vivos e estão participando ativamente da visão. Uma quarta área de comparação, na visão que Nabucodonosor teve no capítulo 2, a estátua é superficialmente uma figura humana. Porém, aqui no capítulo 7, a visão descreve a figura de animais nos seus instintos mais selvagens. E, enfim, em quinto lugar, numa área de comparação, em resumo, Nabucodonosor, no capítulo 2, viu as potências mundiais gentias de um ponto de vista meramente humano. E ele se regozijou com a glória que o mundo concede aos poderosos. Por outro lado, nesse capítulo 7, Daniel observa essa visão do ponto de vista totalmente divino, analisando e classificando as quatro potências como elas realmente são, isto é, são potências humanas passageiras. Então, quando consideramos essas diferenças, percebemos também que as duas narrativas são complementares, porque Deus que as deu tinha uma só mensagem a proclamar. E essa mensagem, segundo o nosso entender, pode servir como título para esses primeiros 14 versículos desse capítulo 7 de Daniel. O título, então, para Daniel 7, 1 a 14 é O Reino de Deus e o Reino dos Homens. Eu repito, O Reino de Deus e o Reino dos Homens é o título para essa primeira parte do capítulo 7 de Daniel. Querido amigo, é importante mencionar também, como uma introdução a essa visão, que é bem provável que Daniel, nessa ocasião, já tivesse uns 65 anos de idade, porque se tratava do primeiro ano do reinado de Belsazar. Considerando-se que esse capítulo descreve esse acontecimento de 553 a.C., lembrando que Daniel fora levado cativo para a Babilônia em 605 a.C., o que nós podemos deduzir é que ele já estava na Babilônia há mais do que 50 anos, tendo chegado então à corte de Nabucodonosor ainda adolescente. Então, durante todo esse tempo, ele serviu a Deus, testemunhando com a sua vida íntegra, com a sua vida de fé e com a sua vida de oração, os quatro reis que se sucederam como imperadores mundiais. Daniel, então, serviu, veja só, Nabucodonosor e o seu neto Belsazar, dois reis babilônicos. E depois que a Pérsia conquistou o poder, Daniel também serviu a Dario e a Ciro, os dois reis persas. Durante todos esses anos, estando no centro do poder mundial, certamente Daniel viu e observou com inteligência e com discernimento espiritual a ascensão e a queda desses reinos e dos seus reis. Convicto, então, de que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, como ele declarou em 4:32, Daniel, a partir do relato dessa visão, certamente entendia que todos nós devemos estar atentos para perceber essa grande e consoladora verdade que pode e deve ser aplicado aos nossos dias. Qual é essa verdade, então? É que todo ser humano é desafiado a ver que o reino dos homens está sob o controle do reino de Deus. Eu repito, esse é o princípio que Daniel 7, 1 a 14 nos coloca, nos apresenta. E essa é uma verdade consoladora. Eu vou repetir, todo ser humano é desafiado a ver que o reino dos homens está sob o controle soberano do reino de Deus. E nós vamos encontrar aqui, nesse texto, cinco detalhes desta visão que nos mostra exatamente isso, o controle soberano do reino de Deus sobre o reino dos homens. O primeiro detalhe dessa visão refere-se à data e o local do acontecimento, veja o versículo 1. Como nós já mencionamos, a data e o local dessa visão marcam o fundo histórico do livro, isto é, 553 sob o reinado de Belsazar. A data e o local dessa visão mostram que Daniel estava vivendo normalmente na sua situação lá na Babilônia, na sua casa. E a data e o local dessa visão mostram que aquela era uma época de revelações divinas através de sonhos, visões, profecias, que tinham por objetivo mostrar ao seu povo o seu destino futuro. Então, esse sonho dado a Daniel lhe traria mais entendimento sobre a visão do capítulo 2. Enquanto no capítulo 2 o sonho era de Nabucodonosor, registramos aqui o sonho que Deus deu a Daniel. Em muitos aspectos, esses sonhos são paralelos. De fato, o sonho de Daniel parece dar uma ampliação, parece dar um entendimento tanto a Daniel, capítulo 2, como Apocalipse, capítulo 13. Na verdade, esses três capítulos, Daniel 2, Daniel 7, capítulo 13 de Apocalipse, eles têm uma sintonia, uma similaridade. Eles fornecem uma chave para entendermos claramente Apocalipse capítulo 3, ou até todo o livro de Apocalipse. Agora, essas manifestações sobrenaturais através de sonhos, visões, profecias, demonstram claramente que é desejo de Deus comunicar-se com seu povo, revelando-lhe os seus segredos. Para quê? Para que assim tenhamos confiança e segurança de que estamos caminhando dentro de um plano sabiamente elaborado por Ele, Ele que é o nosso Deus soberano, nosso Deus e Pai. O segundo detalhe dessa visão refere-se aos quatro animais descritos. Veja os versículos 2 a 8. A descrição inclui a atmosfera em que se via os quatro animais. Versículo 2. A descrição inclui o ambiente em que se via os quatro animais. e a descrição inclui particularidades de cada animal. No verso 2, o mar representa o mar Mediterrâneo, tipificando as nações gentias, simbolizando a massa da humanidade, a massa da sociedade, isto é, o mundo com todas as nações e os seus povos. Os ventos representam as guerras mundiais, as forças usadas por Deus para comandar e até mesmo para destruir o reino dos homens. No verso 3, Daniel nos informa que quatro grandes animais vieram do mar, cada um diferente do outro. E esses quatro grandes animais foram identificados como quatro reinos ou quatro impérios mundiais, pois as comoções políticas e sociais que afetam os povos surgem das grandes potências mundiais. Esses quatro impérios são representados por animais, por feras. Em Apocalipse nós lemos em algumas versões por bestas selvagens. Por quê? Porque são comandados por ímpios que descrevem as suas índoles violentas e terríveis. No verso 4, o primeiro animal era como um leão, com asas de águia, mas lhe foi dado uma mente de homem. É estranho? Certamente, mas esse primeiro animal foi descrito como semelhante a um leão com asas de águia, que posteriormente elas foram tiradas, e ele ficou em pé andando como um homem, sendo-lhe dado um coração, uma mente humana. Ele representaria a Babilônia, comandada por Nabucodonosor. No verso 5 temos a descrição do segundo animal. Esse era como um urso. Ele foi erguido, levantando-se sobre um dos seus lados, na sua boca estavam três costelas entre os dentes, e foi-lhe dito que ele comesse a quantidade de carne que ele pudesse suportar. Com essa visão corresponde ao sonho de Nabucodonosor, aqui temos então a representação do Império Medo-Persa. Esse urso levantado de um dos lados indica a superioridade persa sobre os medos. E provavelmente essas três costelas que estavam na sua boca representam as três maiores vitórias obtidas contra a Lídia, contra a Babilônia e contra o Egito. No verso 6, temos a descrição do terceiro animal ou da terceira besta, como aparece em algumas versões da nossa Bíblia em português. Esse era semelhante a um leopardo. Porém, mesmo sendo um felino, esse animal tinha quatro asas e quatro cabeças. Procure imaginar essas figuras. Ele recebeu poder, autoridade, para governar. Esse animal corresponde ao Império Grego, também conhecido como Império Macedônico. Esse leopardo, que é um animal rápido e veloz, é a descrição das rápidas conquistas do imperador Alexandre o Grande, que reinou de 334 a 323 a.C. As quatro asas, certamente, simbolizavam a divisão do império que os seus quatro generais promoveram depois da sua morte prematura. Nos versos 7 a 8, o quarto animal não tinha um nome específico. Ele foi descrito como um que tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Ele era aterrorizante, diferente dos outros animais, e ele tinha 10 chifres, que foram referidos como os 10 dedos daquela estátua lá do capítulo 2, vista por Nabucodonosor. Do meio desses chifres surgiu um chifre menor, que arrancou 3 dos primeiros chifres, que simbolizava o anticristo, que falava arrogantemente contra Deus, identificado como homem do pecado e filho da perdição. Esse quarto animal se identifica com o Império Romano, que estava no poder quando o reino de Deus foi estabelecido. Este é o reino que guerreia contra os santos. Esse animal monstruoso também é descrito em Apocalipse 13, 1 a 10, identificado com a besta que emergiu do mar. O terceiro detalhe, então, da visão refere-se à descrição de Deus no seu trono, versículos 9 e 10. Deus no seu trono indica a predominância de poder, soberania e pureza. Deus no seu trono indica a predominância de santidade e juízo. Deus no seu trono indica que todos devemos comparecer diante dele. No verso 9, o ancião de dias é Deus Pai, que é de eternidade a eternidade. Ele é retratado aqui como representando pureza e poder. No verso 10, milhares de milhares e milhões estavam diante dele para serem julgados. O Pai é retratado sobre o trono para julgar, mas realmente o julgamento final será executado pelo seu Filho. E assim, o quarto detalhe da visão refere-se ao julgamento a que todos se submeterão. Versículos 11 e 12. Nos versos 11 e 12, Deus domina e julga os reinos do mundo. Daniel, ainda preocupado com as insolências contra Deus, observa as palavras daquele chifre menor e observa que o quarto animal foi morto. O resto dos animais teve o seu domínio tomado, mas as suas vidas foram prolongadas durante um tempo. Então, nós temos três afirmações aqui. O julgamento a que todos se submeterão destruirá as insolências ditas contra Deus. O julgamento a que todos se submeterão evidencia que o domínio pertence a Deus. E o julgamento a que todos se submeterão evidencia que Deus é quem determina os prazos e os tempos. E finalmente chegamos ao quinto detalhe da visão, que refere-se ao surgimento do Filho do Homem, versículos 13 e 14. O Filho do Homem é um ser celeste e divino. O Filho do Homem tem o domínio e a glória sobre todos os reinos e nações. O Filho do Homem tem um domínio eterno que não passará e não será destruído. Nesses versos, querido amigo, como o Filho do Homem veio com as nuvens do céu. Do ponto de vista do céu, ele veio, mas do ponto de vista da terra, ele foi levado. Foi-lhe dado, então, domínio, glória, e foi-lhe dado um reino. Isso identifica claramente o tempo quando Cristo foi coroado como Rei dos Reis. Na sua ascensão, ele recebeu a promessa. Esse governo de Cristo continuará eternamente. Eu e você somos convidados a nos submetermos a esse Rei, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim, ao concluirmos esse estudo, nós temos que fazer uma pergunta. Como é que podemos aplicar essa mensagem a nós? É possível uma aplicação relevante? Eu creio que sim. Isso nós podemos fazer buscando a iluminação do Senhor e podemos perceber, através de três considerações, as lições que o Senhor quer que nós aprendamos. Primeiro, Deus é onipresente, versículo 1. Fica claro nesse texto que Deus não apenas advertiu o rei Nabucodonosor pela sua arrogância, pelo seu orgulho e pela sua soberba, até que ele aprendesse que o Altíssimo é quem controla todas as coisas, mas ao conceder ao seu servo Daniel uma visão semelhante à do rei da Babilônia, Deus estava mostrando ao profeta para que transmitisse ao povo que ele estava atento aos acontecimentos que afetavam e afetariam diretamente o seu povo. Mas muito mais do que isso, Deus não estava apenas atento. Deus estava e ainda está hoje no controle dos acontecimentos que nos afetam como seus filhos. Querido amigo, você pode até não perceber, mas Deus está presente na tua vida. Segunda lição, Deus é onipotente. Veja o versículo 2. Os quatro ventos dos céus estão sob o seu controle. Toda a natureza obedece ao comando do Criador e ele a usa como lhe apraz. O grande mar da humanidade também é controlado pelo Criador, isso é. Apesar da humanidade não se aperceber do seu amoroso plano salvífico, é ele quem controla toda a humanidade. O poder das nações está nas mãos de Deus. Portanto, a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus também. E em terceiro lugar, Deus é onisciente. Veja o versículo 16. Porque ele conhece tudo e conhece antecipadamente, ele revela detalhes das suas futuras ações a nós, os seus servos. Querido amigo, Deus é sábio e sabe todas as coisas. E quando ele é chamado de ancião de dias, demonstra em palavras o seu pleno conhecimento. Enquanto nós, em nossa curiosidade, procuramos especular que seriam e quando aconteceriam esses eventos, e quando o Senhor Jesus vem para liquidar de vez com as hostes malignas, o Senhor Deus tem clara consciência, clara certeza de que tudo vai acontecer, pois o seu plano está sendo executado em todos os detalhes. Minha oração, então, querido amigo, é que você entregue a sua vida completamente a Deus e usufrua da segurança e da confiança que só Deus pode te dar. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Por graça sei.